Nós vamos adiante. Rosane, na semana passada nós ouvimos aqui Mick Breyer, prefeito afastado de Cachoeirinha, quase um ano da operação que o afastou da cidade por suspeita de irregularidades, de fraudes no serviço de limpeza. E nós ouvimos na semana passada também Jairo Jorge, prefeito afastado de Canoas, que se não houver prorrogação do tempo em que ele deve ficar afastado, amanhã retoma seu trabalho na prefeitura. E a gente tentou ouvir na sexta-feira, a condição ficou ruim, então hoje a gente trouxe o senhor ao estúdio, Marcelo Dornelles, procurador-geral de Justiça aqui do Estado. Bom dia, bem-vindo.
Muito bom dia Giane, Andressa, Rosane, colega Herb Street, que está me acompanhando aqui, que é o procurador que atua nesses casos. Realmente, nós tentamos conversar. Sabe que eu parei, que eu estava vindo de Passo Fundo, eu parei em soledade num posto de gasolina.
A telefonia não nos ajudou, né?
A telefonia não nos... Ou talvez tenha nos ajudado, porque como pra eu estava no carro, e hoje estando aqui, a gente tem condições de conversar um pouco mais de detalhes, com calma, e até com demonstração de algumas coisas.
Doutor Ricardo Herbstreet, bem-vindo, bom dia.
Bom dia a todas. E é um prazer estar aqui conversando com vocês.
Nosso ouvinte pode acompanhar e eu sugiro que acompanhe em imagens, porque tem imagens que serão mostradas na nossa live em GZH, está lá na capa, gzh.com.br, no YouTube de GZH, para acompanhar. E a gente vai começar do começo, do início de novo, porque ficou ruim a nossa comunicação na sexta-feira. O senhor começa sobre a última entrevista que nós fizemos, Jairo Jorge, o que aconteceu em Canoas. Ele provavelmente volta amanhã, porque não teve nenhum julgamento até agora, volta à Prefeitura de Canoas, depois de 6 meses, 180 dias de afastamento. O que aconteceu em Canoas? Ele diz que é inocente, que não tem qualquer indício de que tenha participado de um esquema de corrupção na cidade.
Bom, primeiro, nós estamos aqui, eu falei rapidamente aquele dia, mas acho que é importante, tá? Nós estamos aqui porque os dois, no caso acusados nosso, o prefeito Mick Breyer e o prefeito Jairo Jorge, vieram até esta emissora, fizeram declarações, inclusive nos provocaram publicamente, inclusive citaram meu nome nas duas entrevistas, provocaram no sentido de instar, falaram que o Ministério Público não tinha prova nenhuma contra eles, soltavam respostas, e evidentemente sobram respostas, né? Até vocês começaram dizendo que eles tinham coisa em comum, dizendo, né, que nós não tínhamos provas, as coisas não terminavam, e eu terminei dizendo, não, tem bastante coisa em comum, especialmente no modus operandi, na questão da corrupção nas duas cidades. A questão do ex-prefeito Jairo Jorge, primeiro um esclarecimento, não é amanhã, seria quarta-feira, e nós temos ainda uma expectativa muito grande de que ele não volte, tá? Tem 3 pedidos nossos para que ele não volte. Nós tem um no próprio cautelar que o afastou, nós pedimos a prorrogação por mais 6 meses, e nas 2 denúncias criminais, por 2 dos 4 contratos que nós estamos investigando, 2 deles nós já oferecemos denúncia criminal, e nos 2 nós pedimos a prorrogação. Até porque na nossa avaliação, a situação do ex-prefeito, do prefeito, que ele não foi, Jairo Jorge, hoje é muito pior do que no momento em que ele foi afastado 6 meses atrás. Digo isso porque nós conseguimos concluir 2 investigações, tem 2 denúncias criminais muito fundamentadas já lá, e também começaram a vir informações da quebra de sigilo bancário dele, que provam claramente os desvios, inclusive a lavagem de dinheiro.
Nesse caso, uma das coisas que ele disse aqui é que o dinheiro atribuído a ele, como sendo de lavagem de dinheiro, era produto de 2 farmácias da esposa dele e da filha, na qual elas são sócias, em São Paulo. Vocês têm prova de que esse dinheiro não é dinheiro da venda de medicamentos ou cosméticos?
Total. São 2 farmácias. Desde o início nós estamos acompanhando essa questão das farmácias. Uma delas nunca operou. Ela existe só de fachada, só no papel. E a outra, ela opera... Entretanto, isso é uma coisa bem fácil de demonstrar com os recursos que nós conseguimos, que é da quebra de sigilo bancário, das farmácias também. O dinheiro que transita ali na farmácia e que vai à esposa do Jairo Jorge e à enteada dele, e por consequência para ele, ela não tem nada a ver com a operação da farmácia. É um dinheiro que simplesmente passa por ali, que vem dessas origens, dessas empresas, desses empresários de São Paulo, passa pela farmácia para legitimar, mas não é da operação da farmácia, isso é facilmente demonstrado.
Ele também disse aqui, o prefeito Jairo Jorge, que no processo consta que ele estaria em São Paulo, no restaurante Almanara, no dia tal, que eu não vou lembrar aqui qual foi, e que, no entanto, nesse dia, ele tem como provar que estava em Canoas, que nesse dia ele fez live, se encontrou com pessoas, tem provas, e que isso seria, então, a prova de que há um equívoco na investigação. Isso. Qual é a resposta do Ministério Público para isso?
Isso é bastante simples, tá? Primeiro, a gente nunca disse que ele estava lá. Nós estávamos investigando esse primeiro contrato que ele faz. A história, rapidamente eu conto, porque ela tem um sentido lógico, tá? Essa empresa de São Paulo, ela verifica em todo o Brasil alguns candidatos que estão na frente em pesquisas eleitorais e que podem ganhar. Eles procuram esses candidatos e dão dinheiro antes.
Como se fosse contribuição aposta de campanha.
Não, é tudo ilícito. Ela não entra como... É dinheiro, não entra como... É uma contribuição como se fosse um caixa dois. Tá? No caso dele, é isso. Então, eles deram, chamaram ele em São Paulo para R$300 mil. E depois, o que eles fazem? Quando eles ganham, porque a tendência é que eles... E sempre eles apostam naquele que vai ganhar, eles começam a fazer fraude em licitação, fazer dispensa indevida de licitação, para contratar as empresas indicadas por esses parceiros. Normalmente, ou há superfaturamento, para que eles peguem a parte do superfaturamento e dividam entre esses empresários e, no caso, o prefeito e sua equipe, ou eles fazem uma execução incompleta do contrato. Tu contrata uma coisa, executa bem menos para sobrar dinheiro para eles dividirem os recursos. Então, essa é a estratégia. No dia, é bastante simples. Nós estávamos acompanhando isso e os dois empresários de lá, um é Marcelo Scafone, que, aliás, ele até assumiu como deputado federal por São Paulo e depois saiu porque ele é suplente, e o outro eu chamo de Paulinho, né? Eu estou com o nome dele aqui. Paulo.
O que acontece com esses empresários?
Não, eles estão processados criminalmente, afastados que nem eles, só que afastados daquelas funções que eles fazem. Estão proibidos de entrar no Rio Grande do Sul. Tá? Mas, enfim, o dia, porque é uma coisa importante. Tá? No dia, está aqui, eu estou com o diálogo aqui, tá na minha frente aqui, para quem está vendo. Né? Eles estão confirmando. Eles confirmam uma ida dele, do Jairo Jorge, a São Paulo para conversar com eles. E aí tem um diálogo do Marcelo com o Paulinho, dizendo que, ó, e aí, tá tudo certo para amanhã, tal hora, em tal lugar, com o Jairo. E nós estamos acompanhando. E o outro diz sim, tá tudo certo com o Jairo. Na hora, quem chega é o Anderson Braga Dornelles, que é o operador do Jairo Jorge aqui, em Canoas. Ele que vai, mas o combinado era o Jairo. Inclusive a forma que ele ia de avião e voltaria de carro. O Anderson vai de avião e volta de carro, porque ele traz o dinheiro vivo no carro.
Qual então, é o valor que vem?
O valor vem de 150 mil e depois na outra parcela de mais 150.
Fechando os 300
mil. Fechando os 300 mil antes da eleição. Isso é setembro de 2020. É dinheiro ainda para o segundo turno da eleição.
Entre aspas, uma aposta naquele candidato que, pelas pesquisas, vence.
Uma aposta segura, porque
um
normalmente...
Um investimento no futuro.
Casualmente, vejo, eles fazem isso, e a gente não disse que ele estava lá. Nós temos que o diálogo diz que ele iria. E na hora, quem vai é o Anderson. Por favor.
Dr. Hagstrip.
É só para ressaltar que ele esteve lá.
Sim.
Isso é o
mais.
Não naquele dia. A investigação, ela se parece muito com uma matéria jornalística, a gente vai apurando. Então, nesse momento da cautelar, nos parecia que ele estava lá no dia 25 de setembro, mas não. Ele esteve no dia 14 de setembro, reunido com o Marcelo Scafone, com o Anderson Braga Dornelles e com o Paulo Korek, na sede do Partido Avante em São Paulo, onde fizeram as tratativas e na semana seguinte, 10 dias depois, o Anderson vai. Vem de Brasília de avião, desce em São Paulo, aluga um carro de uma locadora com o chipzinho, até os registros de entrada no shopping nós temos, e ele vem de carro para trazer os 150 mil iniciais. Este é um pagamento por serviços que serão prestados.
Tá. O que acontece? Já em janeiro, ele ganha a eleição. Em janeiro já, no primeiro mês, ele já faz o primeiro contrato. Que é esse que histórico, o Tribunal de Contas verifica a regularidade, manda para nós que nós começamos a investigação. No primeiro mês eles já começaram a pagar. Então eles começaram, e aí viraram 4 contratos, esse que a gente chamou de Copa Livre, que era o menor, que era meio que experimental, e depois acontece o que eles efetivamente queriam, que eram os contratos na área de saúde. que é do SAMU, do Hospital HPS, e assim, que são os quatro que nós temos.
Esse é o novo. Agora o senhor entrou num novo. O afastamento dele não tinha a ver com esse do SUS.
Não, não. Do SAMU, não. É. Não. O afastamento é no primeiro contrato. Só que enquanto isso, esses 6 meses, nós já terminamos a apuração do segundo contrato e já fizemos a denúncia criminal do segundo, que é o da SAMU, porque é a mesma coisa. Eles criam uma situação de dispensa de licitação fria para poder contratar de forma de emergencial essas empresas que são indicadas pelos caras de São Paulo.
Para deixar bem claro para o nosso ouvinte, ele diz que não há provas e que é inocente. Há provas disso, há provas de que esses 300 mil vieram para o Rio Grande do Sul.
Com certeza. Com certeza, nós temos a prova de que vieram através desses diálogos, através de documentos.
E o segundo 150 mil, ele vem de uma forma, ele não vem dentro de um carro, ele vem por meio do sistema, então nós conseguimos rastrear.
Como assim, senhor?
Ele vem através, para uma empresa facilitadora de pagamentos, que é também do Anderson, e aí depois esse dinheiro vai para... pessoas próximas ao prefeito.
A figura do Anderson, um pouquinho mais sobre ele, quem é ele e o que ele faz?
Bom, o Anderson, ele é o grande link entre o prefeito, né? Ele é o operador do grupo político, do núcleo político. Então, ele é o grande link entre o prefeito e seu pessoal e o grupo empresarial lá de São Paulo, porque ele mantém relações com o Paulo Corec, ele mantém relações com o Marcelo Squassoni, enfim, e ele que articula tudo isso. Se vocês me permitirem, em janeiro, nesse primeiro contrato, quando é feita uma licitação, há uma empresa que ganha a licitação, que não é do grupo empresarial que eles, vamos dizer assim, era de interesse deles. Eles arrancam fora, é físico o processo, eles arrancam fora a proposta da empresa que ia ganhar para ganhar uma das deles. Uma coisa assim, absurda. Tá? Então, alguém falar não tem prova, eu digo, olha, pode dizer qualquer outra coisa, mas não tem prova.
E eles falaram também, disseram que houve erros do Ministério Público.
Acho que a gente passa para o Mick Breyer, pode ser?
Quem sabe.
Vamos falar sobre o prefeito afastado de Cachoeirinha. Ele também disse que não teve oferecimento de denúncia. O senhor já disse isso na sexta-feira, que houve o oferecimento de denúncia. E ele também disse que não há provas, e que o dinheiro, ele inclusive mandou uma nota depois da sua entrevista na sexta-feira, dizendo que os 20 mil reais encontrados em casa eram fruto de trabalho.
Certo. Ele chama isso de trabalho, né? O Mick Breyer é muito parecido. O Mick Breyer, nós temos fotos, vídeos, né?
A gente vai começar a mostrar na live para quem acompanha em GZH, mas as fotos
Breyer,
e os vídeos.
É muito parecido, tá? No caso, empresários do Paraná, que também deram dinheiro para eles, e aí eles também fraudam licitação, só que no caso do lixo, limpeza urbana e tal. E aí eles dão dinheiro para eles, ganham as licitações e depois continuam pagando mensalmente.
O que está mostrando ali na nossa live é uma planilha. Tá. Que planilha seria essa?
Paraná e São Paulo. Essa planilha é o seguinte, né? Nós, no mesmo dia que nós fizemos operações na casa dele, que tem imagens, tem vídeos, e essa operação é numa empresa lá no Paraná.
Não, essa.
Essa em São Paulo, né? Essa em São Paulo. Vejam, lá em São Paulo foi encontrado dentro de um cofre, lá em São Paulo. E ali diz, tem 3 datas, tem 3 valores de 20 mil, 20 mil e 20 mil, e o destinatário diz, filho, Mick, aí e filho. Filho, Mick e filho. Aí está o cofre, neste momento, né?
Cachoeirinho.
É o de Cachoeirinho.
Não, eu vi que está escrito ali Cachoeirinho.
Ah, sim. Aqui daqui eu não estou enxergando bem, mas eu posso abrir no meu aqui.
A gente está mostrando na live também o cofre com dinheiro.
Tá, aí o cofre, que seria a primeira foto, tá?
Isso é na casa dele?
Não, isso é lá em São Paulo.
São Paulo.
É uma empresa em São Paulo, nós vamos lá, fizemos uma operação junto, o Ricardo foi junto, e lá no cofre da empresa de São Paulo tem dinheiro e documentos. Entre esses documentos está um que diz Cachoeirinha, Mick. Só tem um Mick de Cachoeirinha lá, né? Que nós entendemos. E ali tem 3 datas, 3 pagamentos de 20 mil reais, e um diz filho, outro diz Mick, outro diz filho. Tá? Então, muito parecido com o que também em Canoas, que usava a esposa, enteada, para fazer lavagem de dinheiro. Se puder, tiver outra foto que ele puder passar.
A próxima foto a gente já mostra na sequência.
Tá? Mas, enfim, nessa de São Paulo, na outra, eu já vou. A outra. Essa é a que diz Mick, filho e Mick.
Aquela colorida, que você mostrou aqui,
é uma planilha bem colorida. Ela é bastante. Aqui. Isso, ó. Essa é bastante simbólica. Se vocês conseguirem enxergar ali, diz, ó, quadro de investimentos pré-operacionais no projeto 21-24.
Ou seja, é sofisticado o negócio, tem um nome para corrupção.
Para quem não está vendo, para a gente descrever aqui também, é uma planilha de Excel, toda colorida, amarela, rosa, verde, roxa, azul, com valores e com cidades, entre eles Cachoeirinha.
Isso, e ali em Cachoeirinha, aí tem ali, que está em verde, Rio Grande do Sul, aí vocês veem, quem quiser, puder ver, né, quem tem São Paulo, tem vários estados, eles contratavam, inclusive, uma pesquisa e pagavam, e eles viam realmente se eles iam ganhar, porque eles não apostam, eles só apostam em quem vai ganhar.
É a mesma empresa ou é uma empresa que age da mesma forma?
Não, é outra empresa que age da mesma forma, tá. É tudo muito parecido, né? Então aqui a gente tem 60 mil em cash, né, que é dinheiro, aí tem notas fiscais de 180 mil, notas fiscais de 125 mil, num total de 365 mil. Isso nós aprendemos num cofre numa empresa em São Paulo. Veja, questão de prova, né? Cachoeirinha, valores em cash. No outro documento, MIC, Cachoeirinha, valores destinados ao MIC, dinheiro. Caramba. Isso tudo nós aprendemos lá. Tá? E depois, na sequência, acho que é uma coisa assim, que é bem importante, porque na outra vez eu falei em áudio, em vídeos, né, Rosane?
Sim, eu disse que não tinha, perguntava, onde estão os vídeos, onde estão as fotos?
Eles estão nos processos, tá? E estão aqui também. Mas tem um deles, né, que é o seguinte, nós estamos acompanhando as conversas do MIC com o Jorge, né? Jorge, que é esse empresário que diz que vai vir do Paraná, que vai vir para cá. E eles estão conversando entre eles e o Jorge com alguns assessores. E o Jorge combina com a assessora dele e diz o seguinte, nós vamos retira 40 mil em dinheiro. 40 mil em dinheiro para a assessora dele, que eu estou indo ao Rio Grande do Sul. E o Jorge vem ao Rio Grande do Sul. E ele, porque ele tem uma casa aqui em Gravataí, né?
No condomínio
em Gravataí. E nós estamos acompanhando. E o Mick Breyer vai à casa dele e nós estamos filmando. Só que era um condomínio residencial fechado. Nós não entramos que iria demonstrar e aparecer que nós estávamos investigando ele. Nós ficamos aguardando.
Ainda era durante a Operação Sigilosa.
Durante a Operação Sigilosa. Aí ele sai, nós estamos aguardando, ele sai da casa, fica ali na frente do condomínio, liga para a esposa para buscar ele logo, tudo está documentado, para buscar ele logo, para ele não ficar dando bandeira ali, ela busca ele e vai para casa. Nesse interregno, o Jorge, que tinha pedido os 40 mil, liga para outra pessoa daqui, a Alessandra, né? E diz para Alessandra, Alessandra, vai na casa do Mick e leva os 40. A Alessandra vai na casa do Mick, entra e sai. Quando ela sai, ela liga para o Jorge e diz, tudo certo, que é os 40. Nós pedimos mandado de busca e nos organizamos para cumprir. Nós cumprimos 5 ou 6 dias depois, que são os vídeos que vocês têm aqui. E nos vídeos, na casa do senhor Mick Breyer, nós filmamos, está filmado, ele com 20.500 em dinheiro. Tudo espalhado, 5 mil num bolso, 8 mil...
Se nós tivermos o vídeo na mão, ali, peço que o pessoal
aí,
da live coloque.
Inclusive,
também
no vídeo, pelo áudio dele, ele falando, quando nossos policiais e promotores entram e acham o dinheiro, ele diz, eu disse, quanto tem aí? Ele diz 40, que fecha os 40. Na apreensão, nós não encontramos os 40, nós encontramos só 20.500, tá? Mas ele falou os 40. Por que que nós não encontramos? Porque foi uma semana e eles estavam gastando muito. Naquele período, eles tinham trocado de carro.
No a período, família?
A família, trocar de carro. Estavam trocando de casa e tinham comprado um estúdio com equipamentos. Só que tem um detalhe, parece que ele fala que o dinheiro é do trabalho, né?
Ele disse que era de uma academia de ginástica, né? Se não
me engano. Eu vou pegar a nota certinha aqui do que ele mandou. Ele escreveu o seguinte, ó. A cassação da chapa eleita e Cachoeirinha não tem nenhuma relação com o processo criminal encaminhado pelo Ministério Público, a questão eleitoral com objeto diverso. 2. Dinheiro encontrado em minha casa é lícito e foi explicado. Valor total de R$20.500, que é o que o senhor disse, e é fruto de trabalho.
Pois é, o trabalho dele. E ele era prefeito da cidade, a esposa é assessora na Assembleia. Então, o salário bruto dele era 19 mil. E o dela, 5 mil bruto. 24 mil bruto, e a gente sabe, os descontos de previdência, imposto de renda, etc. Eles deviam ter líquido a família em torno de 14, 15 mil, no máximo 16, líquido. Né? Ali ele tinha 20 mil em dinheiro. E toda a circunstância de encontrar o dinheiro, ela tem essa lógica de que eu falei, da conversa com o Jorge, do saque de 40 mil, da vinda dele aqui, da ida dele na casa do Jorge, isso tudo está, a ida, né, está filmado. E nós encontramos o dinheiro na casa dele. Por óbvio que o do trabalho regular parece não ser.
Em relação a esses empresários do Paraná e de São Paulo, o que acontece com eles? A gente já perguntou um pouquinho, mas aconteceu? Eles estão nesse processo?
Eu emendo só uma pergunta, porque a gente sabe que essas mesmas empresas têm contratos semelhantes com outras prefeituras, inclusive aqui na região metropolitana. E inclusive na prefeitura de Canoas, na gestão anterior. Como é que fica essa investigação? Como é que estão essas outras investigações?
O que acontece com os empresários? Eles são réus criminais, nós estamos buscando a condenação e a prisão deles. Por hora nós conseguimos o afastamento, por exemplo, eles têm uma proibição de entrar no Rio Grande do Sul, a proibição de fazer negócios com prefeituras daqui, a proibição de fazer contato com esses investigados daqui. São medidas cautelares diversas da prisão. Violadas, elas podem se transformar em prisão. Mas o resultado, aqui tem o resultado político e tal, de cassação, etc. Mas esses empresários é um processo criminal comum que nós vamos tentar as suas condenações. Canoas, né? Nós estávamos também na gestão anterior fazendo uma investigação e foi inclusive pública, sobre também o sistema de saúde, né, de Canoas. O que aconteceu ali é que bem no final... se encontrou dinheiro de recursos de repasses da União e nós acabamos, Ministério Público Estadual, lá no final, perdendo a atribuição para o federal. Lá no fim, nós estávamos com praticamente tudo pronto. Tem denúncias encaminhadas, tem ações civis públicas encaminhadas, mas a operação que faríamos acabou não acontecendo porque se entendeu que a matéria era federal e nós mandamos para o MPF, mandamos todo o material e nos colocamos à disposição para ajudar.
Mas e o MPF parou?
Eu não diria que parou, mas ele não agiu da mesma forma que nós estávamos fazendo, no mesmo time que nós estávamos já com tudo pronto, tá? Mas tem processos criminais e tem ações de improbidade também ajuizadas contra empresas e contra as pessoas que na oportunidade ocupavam os cargos lá.
Só para ficar claro, essas empresas que têm contratos com outras prefeituras, vocês estão investigando os contratos com outras prefeituras porque parece que o modus operandi delas é o mesmo. Então é isso que
tem ouvinte perguntando aqui, porque na planilha ali aparece o nome de outras cidades. Se essas cidades estão sendo investigadas.
Não, é que ali, veja, como pela cor, vê os que receberam efetivamente dinheiro, né? Uhum. As outras cidades, como não tem a cor e não tem o valor... Elas estavam provavelmente em tratativas e com a nossa operação acabou não acontecendo. Uhum. Mas nesse caso, até acho que tu foste a São Paulo, né? Não, eu fui. Entreguei lá para o Procurador-Geral. Nós, como era matéria naquela oportunidade, tudo matéria sigilosa e tal, e que envolvia várias prefeituras, eu entreguei pessoalmente para o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo o nosso material para que continuasse investigando nas outras cidades esses contratos com essas mesmas empresas.
Se me permite, Marcelo, claro. São Paulo tinha mais de 10 cidades, isso referindo à relação de Cachoeirinha, né? Uhum. Mais de 10 cidades de porte médio, e em relação a Canoas nós localizamos algumas cidades grandes, algumas maiores que Porto Alegre, inclusive lá em São Paulo, tudo com o MP de lá que a gente repassou.
Então essa história não terminou?
Não,
onde não envolve o dinheiro do SUS, que é a investigação federal, porque as pessoas aqui nos perguntam por que parou a investigação que envolve o dinheiro do SUS.
Com a perda da nossa atribuição para o Ministério Público Federal na questão da GAMP, né, vamos falar claro ali de Canoas, isso foi para o Ministério Público Federal que requisitou um inquérito policial federal. O inquérito está sendo concluído, essa foi a notícia que eu tive há poucos dias. Então nós devemos ter notícia em breve.
Nossa, é tanta coisa. Só fazer uma observação aqui, o prefeito Jairo Jorge manda mensagem dizendo que com cópia do... Deixa eu ler aqui, peraí. Manda cópia do documento e diz que, indiscutivelmente, diz que era ele que estava lá. A cópia diz, abaixo segue imagem com a identificação e o endereço do local onde aconteceu a reunião com o então candidato Jairo Jorge, tratada pelos investigados Paulo Cirqueira Corec Farias e Marcelo Squassoni. Restaurante Almanara, situado no último andar do Shopping Guatemi, na Alameda Rio Negro, 111, bairro Alphaville, Industrial Barueri, São Paulo. Por que ele está mandando isso? Para dizer, não, que os senhores disseram que não falaram que era ele mesmo, mas um emissário, e ele diz, eu não tenho emissários, referindo-se a Anderson Dornelles.
Isso é matéria de defesa, enfim, né? Eles pegaram, eles pensaram, dentro de tudo que nós estamos conversando, pensaram uma ou duas coisinhas, por óbvio que eles vão encontrar, vão buscar matéria de defesa, isso faz parte, tá? Mas nós já explicamos o que aconteceu, né? Estava ali nos áudios que o Jairo iria, e, na verdade, quem foi o Anderson. O Jairo esteve em momentos anteriores, né? E depois nós temos o trâmite, tanto pelas escutas, como pelas antenas e como pelo percurso do dinheiro, que efetivamente chegou nele, sim. E, na verdade, isso eu também falei aquele dia muito rapidamente, porque estava um sinal ruim, e isso nós fizemos lá no momento das cautelares. E depois, quando vai se apurando, quando nós fizemos já as duas denúncias, isso já está esclarecido.
Essa prática da aposta do investimento em quem está ganhando em pesquisa, isso é comum? Isso é de praxe? Isso acontece bastante?
Olha, a gente ouvia sempre, né, aquelas coisas, igual quando nós falamos da fraude do leite. Ó, tem água no leite, né? E um dia nós provamos. Então, isso se ouve há muito tempo, né? Só que nesses dois casos, a gente prova nos casos e envolve, lá com o material aprendido, que várias cidades era feito isso, nessas empresas, né?
São muitas pessoas envolvidas, né? A gente fala dos prefeitos, a gente fala dos empresários, fala de emissários, enfim, mas tem também quadro das prefeituras. Tem gente do quadro das prefeituras.
Tem quadro da prefeitura, nós afastamos secretário de saúde, subsecretário de saúde, procurador-geral do município, o coordenador de licitações, né, tudo. Tem que ter um pacote de envolvimento.
Já somaram, assim, quantas pessoas?
Olha, não, nas denúncias a gente tenta também, acho que tem 8, 10 em cada denúncia. É que, assim, cada um que tu põe na denúncia vira um processo, vira um outro advogado, vira um outro recurso. Então, quando a gente faz a denúncia, tu efetivamente coloca aqueles que são chave, que tu tem provas decisivas para condenar. Senão, esses processos acontecem o que eles querem. Aí eles vêm aqui, não aconteceu nada, já passou um ano. Não, é que, infelizmente, demora muito mais do que a gente imagina. Mas veja o caso do Mickey Brey. Ele foi afastado pelo tribunal, foi prorrogado o afastamento, ele foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral e agora o processo tramita na vara do crime organizado de Porto Alegre. O Jairo Jorge, ele foi afastado, agora está terminando o prazo do afastamento, nós já pedimos a renovação em 3 expedientes separados, já tem 2 denúncias criminais, quer dizer, nós fizemos o nosso papel, sabe? É evidente que pode até chegar ali e daqui a 2 dias o tribunal, porque a discussão agora para ele ser mantido ou não afastado não é uma discussão de mérito, se tem ou não tem prova, tá? É uma discussão de conveniência do processo, se ele ainda estaria interferindo no processo, é isso que vão discutir. Tá?
Assim como nessa fase do processo também tudo já está pronto, pode ser que não tenha
isso, então assim, ó, pode até acontecer, a gente espera muito, mas muito que não, tá?
Eu queria...
Mas pode acontecer dele voltar e não tem nada a ver com mérito.
Não, é que o assunto é fascinante, como envolve duas prefeituras, às vezes até pode ficar meio confuso para o nosso ouvinte, quando fala, por exemplo, vocês falam em Jorge, um Jorge envolvido no caso Cachoeirinha.
Isso.
E o prefeito de Canoas é o Jairo Jorge. Mas é que o senhor falou uma coisa importante sobre o que mostram as quebras de sigilo. E como esse nome aparece muitas vezes, Anderson Dornelles como emissário, como é que ficou isso em relação a... Ele se beneficiou? Ele era só um transportador? Só um testa de ferro?
É
ou
óbvio.
Ele o... Como é que a gente chama? O operador, de fato.
Não, eles ganham todos, tá? O que acontece, assim, neste momento, esses 300 mil eram para investir, para que eles ajudar eles a ganhar, para garantir que eles iam fazer contratos depois. Então, nós temos 4 contratos ainda sendo investigados. O GMS, Serviço de Limpeza, já teve denúncia. O CAP, Serviços Médicos, que é o SAMU, já teve denúncia criminal contra todos eles. Tem outro da CAP, Serviços Médicos, e o da ACN, que é o hospital, que nós ainda estamos terminando. Aliás, o da ACN é importante eu dizer, né? Nós tivemos reunião há 15 dias atrás, porque tem uma ação civil pública do Ministério Público que afasta toda da direção da ACN.
O que é a ACN?
A ACN é o que está administrando, ficou no lugar da GAMP, está administrando o hospital pelo São Paulo de Canoas.
A empresa de São Paulo.
A ACN de São Paulo, que é um dos contratos criminais, mas no cível, trabalho do Dr. Marcelo Docena, nós já afastamos toda a direção. está com uma intervenção da Secretaria Estadual de Saúde, e há 15 dias atrás eu fiz uma reunião no meu gabinete com o CREMES, com a Secretaria de Saúde, com o atual prefeito, com todo mundo, para nós tentar ainda resolver a questão deste hospital. Mas o que acontece? Aparece aqui, que é a tua pergunta, Rosane, aparece nos diálogos que 5% dos contratos é destinado ao prefeito, etc. 5%. Então é aquilo que eu falei no início.
Uma única frase, desculpa, mas assim, não é só nos contratos, doutor Marcelo. Também agora nas quebras de sigilo bancário, esses 5% estão aparecendo.
Ok, nós agradecemos, nosso tempo voa aqui, doutor Marcelo Dornelles, Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, doutor Ricardo Harbstreet, muito obrigada por terem vindo até o estúdio para trazer os esclarecimentos da parte do Ministério Público para a gente. Bom dia.
Nós que agradecemos, porque foi bastante importante. Aquele dia eu não tinha, por causa do sinal, né?
Sim, ficou muito
Mas hoje nós tínhamos condições, né, de sentar, e agradecemos muito para vocês o espaço. E registro, tá? Nós estamos aqui porque fomos provocados por entrevistas deles questionando o nosso trabalho.
Obrigada. Nós já fica Obrigado, convidado para uma próxima aqui para a gente falar do caso de Bagé também, que temos... Tem três Bagé, denúncias criminais apresentadas aqui. Recebo de uma fonte do Ministério Público aqui que é o tempo da justiça.